Vem aí, Bate-Bola Nacional.
Bate-Bola Nacional. Apresentação, Wagner Gomes.
São 7 horas e 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta segunda-feira, 2 de dezembro de 2019. Na mesa de áudio, Fábio Luiz. Na central técnica, Nielson Soares. E vamos aos destaques de hoje. Flamengo está batendo todos os recordes. Mano Menezes não é mais técnico do Palmeiras. Fluminense empata com o Avaí. Vasco joga hoje contra o Cruzeiro. Tudo isso e muito mais para você na primeira edição do Bate-Bola Nacional.
Bate-bola, bate-bola. Bate-bate-bola, bate-bola do ar.
Wagner Gomes. Campeonato Brasileiro Série A.
Glória do desporto nacional, do internacional, que eu vivo a exaltar.
O Botafogo perdeu em casa no sábado para o Internacional por 1 a 0. Valdir Luiz comenta o jogo.
Com mais de 30 mil presentes no estádio Nilton Santos, o Botafogo perdeu para o Internacional no último sábado pelo placar de 1 a 0. O resultado mais justo seria o empate, porque as duas equipes perderam muitas situações de gol. Sendo que no primeiro tempo o Botafogo foi muito melhor. Perdeu várias oportunidades com o Juan, com o Diego Souza, inclusive mandando uma bola no travessão no finalzinho do primeiro tempo. E o Inter pouco chegou ao gol do Botafogo. Já no segundo tempo, o Inter se impôs, dominou inteiramente o meio-campo. As alterações do Zé Ricardo funcionaram e o Botafogo levou um grande sufoco. Mas o jogo caminhava para o 0-0, como numa falha do goleiro Gatito, o Internacional fez o seu gol através do atacante Guerreiro. Um goleiro da qualidade do Gatito tem saldo dentro do Botafogo. O Botafogo deve muito a ele. Em 2017, ele foi fundamental quando o Botafogo estava na Libertadores para que o Botafogo chegasse a uma posição honrosa na competição. Em 2018, o Botafogo foi campeão estadual em cima do Vasco, com o Gatito fazendo grandes defesas, não só durante todo o campeonato, mas principalmente na cobrança de pênaltis na final da competição. Mas todo grande goleiro falha, e o Gatito falhou, e o Botafogo perdeu a oportunidade de carimbar logo a sua permanência na Série A com 45 pontos. Mas o Botafogo com 42, ele tem todas as condições de chegar a 48 pontos. Joga quarta-feira contra o Internacional no Mineirão e fecha o campeonato jogando domingo contra a equipe do Ceará no estádio Nilton Santos. Mas hoje o Botafogo já pode garantir a sua permanência na Série A. Pelo seguinte detalhe, se o Cruzeiro perder para o Vasco, o Cruzeiro permanece com 36 pontos. E o máximo que o Cruzeiro pode chegar é 42 pontos. E nesse caso, empataria com o Botafogo, caso o Botafogo não vença ou empate nos dois jogos que restam para terminar a competição. E aí, o primeiro item do regulamento é o número de vitórias. E o Botafogo tem 13 vitórias. O Cruzeiro atualmente tem 7. E se ele vencer mais duas partidas ou três, ele chega no máximo a 10. Se ele vencer três partidas, ele passa o Botafogo. Mas se ele perder para o Vasco hoje e ganhar duas partidas, ele chega no máximo a 42 e perde pelo número de vitórias, já que o Botafogo tem 9 vitórias e tem 13 vitórias, enquanto o Cruzeiro chegaria no máximo a 9 vitórias. Mas o torcedor do Botafogo deve apoiar o Botafogo no próximo jogo contra o Ceará. Algumas deficiências são notórias no time, mas o Botafogo deve permanecer na Série A, tudo caminha para isso e pode hoje garantir sua permanência desde que o Vasco da Gama vença o Cruzeiro no estádio de São Januário. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Comitê Olímpico do Brasil.
A Assembleia do Comitê Olímpico do Brasil realizou na quinta-feira, dia 28, uma revisão em seu estatuto, ampliando a participação dos atletas nas principais decisões da entidade a partir do próximo ciclo olímpico. A Comissão de Atletas do Comitê Olímpico Brasileiro será composta por 25 atletas e 19 deles terão direito à participação nas assembleias e votações, incluindo a eleição para a presidência. Os atletas serão um terço do colégio eleitoral. A atual revisão do Estatuto do Comitê Olímpico Brasileiro já estava prevista desde a reformulação realizada em 2017, quando Paulo Vanderlei Teixeira assumiu a presidência da entidade. além de 33 representantes das confederações brasileiras olímpicas e do membro brasileiro do Comitê Olímpico Internacional, Bernard Hasman, participaram das discussões na Assembleia 7 representantes da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico Brasileiro: Bruno Mendonça, Emanuel Rego, Emerson Duarte, Fabiana Moura, Fabiano Peçanha, Marcelinho Machado e Thiago Pereira. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Havaí.
Ontem o Fluminense visitou o Havaí na Ressacada e abriu o placar com um gol de Marcos Paulo aos 35 minutos do primeiro tempo. Depois recuou um pouco e, num jogo morno, o Havaí empatou aos 46 do segundo tempo com um gol de pênalti de João Paulo. O resultado não foi bom para o Fluminense, que está na 15ª posição com 42 pontos. A vitória daria um fôlego maior nesta reta final.
Aconteceu no futebol.
Em maio de 1960, quando nos preparativos no Chile para a Copa do Mundo de 62 começavam a ficar em grande volume, o país foi pego de surpresa por um terremoto de 8.3 na escala Richter, um dos maiores do século XX. O país teve problemas sérios. 25% da população ficou desabrigada e 5 mil mortos foram registrados. Lançou-se uma dúvida se o Chile teria ou não condições de realizar a Copa do Mundo. Mas Carlos Dietborn, dirigente esportivo chileno, pronunciou a frase que acabaria se tornando slogan não oficial da competição: porque não temos nada, faremos tudo. A FIFA lhe deu um voto de confiança e as obras foram terminadas em tempo recorde. Carlos Dietborn, porém, não viveu para ver o resultado do seu esforço. Ele sofreu um ataque cardíaco em 28 de abril de 1962, um mês antes da Copa. O estádio de Arica foi batizado em sua homenagem.
Palmeiras.
Mesmo com o campeonato ganho, o Flamengo precisa cumprir a tabela do Brasileirão. Ontem foi a São Paulo enfrentar o Palmeiras na Arena Palmeiras e venceu o jogo. Com isso, caiu o Mano Menezes. E ontem também o Flamengo ganhou o Palmeiras por 3-0 no Sub-20. Um jogo importante, foi campeão brasileiro o Flamengo no Sub-20. Mas quem fala do jogo do Flamengo e Palmeiras é Mário Silva.
O Flamengo venceu com tranquilidade ao Palmeiras por 3-1, um jogo até surpreendente, porque depois do clima criado pelo Mano Menezes, colocando jogadores de reservas contra o Fluminense, dizendo que alguns jogadores dizendo que era o jogo do ano, da vida, essas coisas que não ajudam, só atrapalham, o Flamengo fez 3 gols, poderia ter feito mais. O Palmeiras mereceu o gol que fez? Sim, mas só um time realmente jogou. O Palmeiras me pareceu muito apático. O Flamengo mais uma vez fez um gol no início do jogo, depois fez um gol no final do primeiro tempo e depois repetiu no início do segundo tempo. 3-0 logo ao início, em 40 segundos do segundo tempo, matou totalmente o jogo a favor do Flamengo, que ainda teve 2 ou 3 chances de gol. O Palmeiras teve 2 gols bem anulados, fez o seu gol e o Flamengo venceu e abriu a fantástica diferença de 19 pontos para o segundo colocado, chegando a nada mais, nada menos que 87 pontos no Campeonato Nacional, podendo chegar a 90 na próxima quinta-feira, quando joga contra o Havaí. Alguns jogadores sentiram cansaço, cãibra, como o Gerson, que fez número no final do jogo, o próprio Gabigol. O Gabigol fez 2 gols, agora tem realmente uma vantagem muito boa, 24 em relação aos 21 que tem o Bruno Henrique. E mais, o Flamengo mostrou a sua força e o Palmeiras mostrou que tem que fazer um exame no que está acontecendo. Um time com tantos bons jogadores, com um elenco caro, que não consegue chegar a lugar nenhum. Não chegou, não ganhou a Copa do Brasil, não ganhou o Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, enfim, realmente, Libertadores, a fase não é boa e que tem que haver uma reviravolta lá no clube do Parque Antártica, né? O Palmeiras. E o Flamengo segue a sua caminhada buscando o louro maior do ano, que seria a conquista do Mundial. Mas isso é um outro assunto. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
Aconteceu nas Olimpíadas. Curiosidades Olímpicas.
Na manhã de domingo de 12 de abril de 1896, o rei Jorge I organizou um banquete para os funcionários e atletas, mesmo com algumas competições ainda não realizadas. Durante seu discurso, ele deixou claro que, em sua opinião, os Jogos Olímpicos deveriam ser realizados permanentemente em Atenas. A cerimônia oficial de encerramento foi realizada na quarta-feira seguinte, depois de ter sido adiada de terça-feira devido à chuva. Novamente, a família real assistiu à cerimônia, que foi aberta com o hino nacional da Grécia e um hino composto na língua grega antiga por George S. Robertson, um atleta britânico e estudioso.
Campeonato Brasileiro Série A.
O Vasco da Gama vem batendo recorde de adesão para sócio-torcedor, mas dentro do campo, contra o São Paulo, deixou a desejar e perdeu por 1-0. A equipe agora tem outro foco. Quem conta é Maurício Costa.
O Vasco passa a ter foco na vaga para a Sul-Americana. O próximo compromisso é contra o Cruzeiro, segunda-feira, dia 2 de dezembro, em São Januário. Luxemburgo sabe que a vitória é fundamental.
Nós temos uma vaga de Sul-Americana, que isso aí, para quem vai disputar alguma coisa, que quer algum, quer espaço, quer contratar bons jogadores, tem que ter competição boa para disputar, né? E uma competição internacional dá experiência para uma equipe, né? Então é importante nós buscarmos esse direito de passarmos da Sul-Americana. Claro que ela não é uma competição como é a Libertadores. Para você ganhar alguma coisa nela, você tem que chegar a semifinal e final. Até chegar lá, tem um chão para caramba, e às vezes até prejudica uma equipe dentro do Campeonato Brasileiro, que às vezes tem viagens muito longas e altitude, e aí prejudica. Mas é uma competição que internacional.
O Cruzeiro está na zona de rebaixamento com 36 pontos conquistados e o jogo promete ser pegado em São Januário. A expectativa é de um estádio lotado de novos sócios vascaínos que querem ver a vitória. O capitão Leandro Castan também ressalta a necessidade de vencer a Raposa.
A gente sempre joga em casa, sai o nosso caldeirão, e a gente tá precisando vencer em casa, né? Faz tempinho que a gente não vence ali. Então, vamos voltar a jogar em casa e, se Deus quiser, conseguir uma vitória.
A última vez que o Vasco venceu em seu estádio foi no clássico contra o Botafogo, em outubro. Desde então, jogando em casa, perdeu para Grêmio e Palmeiras e empatou com o Goiás. O Vanderlei Luxemburgo não terá Raul, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o São Paulo, e dificilmente vai contar com o Marcos Júnior, que saiu de campo após um choque de cabeça com o goleiro Thiago Volpe. A campanha de associação segue firme. Até o fim da manhã desta sexta-feira, o clube havia contabilizado mais de 97 mil sócios. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Campeonato Brasileiro Série B.
Terminou no sábado o Campeonato Brasileiro Série B. O Bragantino foi campeão com 75 pontos, com 7 pontos à frente do Sport. Além dos dois, Curitiba e Atlético Goianiense também sobem. Os rebaixados à Série C são Londrina, São Bento, Criciúma e Vila Nova. O Bate-Bola Nacional, primeira edição, volta amanhã às 7 horas e 45 minutos. São 7h58, bom dia.
Bate-bola nacional.